Realmente é sempre para nós uma grande satisfação estarmos nesses microfones conversando com a comunidade, especialmente com a comunidade escolar, que é o caso, né, da educação. E você tem razão, Ângela, educação é importantíssimo. É a educação que nos liberta, é a educação que nos faz mais gente, é a educação que nos dá o nosso cotidiano melhorado, é a educação, como eu disse, né, que nos transforma. Realmente é muito importante a educação em todos os sentidos.
Bom, né, Lurdinha, nos últimos meses, 6 meses aí praticamente, né, o assunto tem sido, enfim, o que tem aflorado muito são dúvidas, né, muitas mudanças, né, no cotidiano de professores, de alunos. A gente já, né, falou N vezes sobre isso. E, olha, bem ou mal, estamos andando um passo de cada vez e encerrado o segundo trimestre.
Com certeza, realmente, né, nessa pandemia, toda a educação teve que se reinventar. Nós sabemos que as aulas remotas ou não presenciais não são as melhores, porque o melhor é o presencial, porque é ali que você faz realmente o processo ensino-aprendizagem acontecer de forma mais rápida. Mas o que temos agora é esta oportunidade das aulas remotas, né, das atividades remotas. Então, já estamos no 6º mês desta forma, os professores, os diretores, a equipe pedagógica, né? Tivemos que aprender muito, nos reinventar, aprender, usar mais a tecnologia. Estamos aprendendo ainda, com certeza. E para o aluno e para as famílias também é algo diferente. Mas é o que temos agora e realmente o ano letivo está acontecendo, não tem ninguém de férias. E eu quero dizer, esta semana termina o segundo trimestre de aula nas nossas escolas estaduais. Portanto, né, os professores estão com os pré-conselhos, conselhos de classe para encerrar o trimestre e a questão das avaliações dos alunos. Como que vai ser? Como que é a avaliação do aluno? Muito simples. O aluno precisa participar das aulas de forma remota. Então, fazer os exercícios que tem no Classroom pelo YouTube ou pelo aplicativo Aula Paraná,
né?
Responder, isso mesmo, nas plataformas digitais, né? Responder os exercícios, 2 exercícios por aula que ele tem, enviar, que daí a escola vai contar a sua presença e também a sua avaliação. E quem não tem o acesso a essas tecnologias, que nós temos um grande número, né, um número significativo de pessoas que não têm esse acesso, então é através do kit impresso. Como que funciona o kit impresso? O aluno vai à escola, em horários organizados pelas direções, buscar o seu material. Leva para casa, lê as apostilas, lê os conteúdos, faz os exercícios, devolve na escola. Assim conta a presença dele e a nota dele, a avaliação dele para o trimestre.
Porque uma das primeiras preocupações lá no início, né, Lurdinha, foi mais de o acesso à internet para todos. Então, tem a apostila, não se tem essa desculpa, né, Lurdinha? Como é que tem sido essa adesão?
É, na verdade, é o kit impresso, a gente fala, né? Olha, não, assim, é bastante as condições, as possibilidades a escola oferece. Os alunos vêm buscar. Então, quem realmente, obviamente, que quem tem acesso à tecnologia é mais fácil, é mais tranquilo, né? Resolve. Mas o kit impresso tem que buscar na escola e depois devolver. O acesso é para todos. E aqueles alunos que não estavam participando nem de um, nem de outro, com certeza a escola está fazendo a busca ativa. Nós temos o apoio das redes de proteção, conselho tutelar, promotoria, né? Toda a comunidade se envolvendo. Por quê? Porque todo mundo entende que o ensino, a educação, é direito do aluno, mas é dever dele também, de buscar e responder essas atividades. E veja bem, eles têm prazo para isso. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, mas tem que fazer na semana, durante a semana, preferencialmente no mesmo dia, que não acumula tarefa, atividades. Mas ele tem essa possibilidade, o acesso, assim. A escola oferece todas as possibilidades. Basta o aluno ir buscar e fazer a parte dele. Que a gente sabe também que não é tão simples, mas é possível e deve acontecer.
E assim, o não fazer terão consequências.
Consequências, porque o ano letivo, como eu disse, está acontecendo, né? Então, é, com certeza, se ele não participa de nada, obviamente ele não vai ter o sucesso da aprovação.
Eu percebo ele... assim, muitas pessoas, ah, esse ano não vai valer. Ah, esse ano não tem como reprovar. Isso é um mito.
É um mito, é um com mito? Certeza, porque assim, ó, não tem como reprovar, veja bem. Até o presente momento, com todas as, assim, o conselho escolar autorizando, as normas da secretaria do MEC, tudo organizado, né, para que este ano letivo está valendo, tenha essa validade. Então, de qualquer forma, todo o conhecimento, todo o aprendizado que o aluno tem, tem que valer. Vale não só para a vida dele, mas também para os bancos escolares. Tanto é que o próprio Enem, né, foi prorrogado as datas. Exato. Os vestibulares, está todo mundo assim,
e todo
fazendo
mundo
o melhor.
Se reinventando, fazendo também de forma online, isso, né? Que de repente essa vai ser uma condição até não para pouco tempo. A gente não sabe, né, Lurdinha? Então, isso. Como as instituições estão se reinventando justamente por isso, porque essa é uma condição imposta. Então a gente tem que realmente se adaptar.
É verdade, é. E isso não é só no Paraná, ou é que só em Beltrão, é no mundo. O mundo está assim. E o Paraná, realmente, com as plataformas, com essas possibilidades que está sendo oferecida para o aluno, ajuda bastante, né? Mas o aluno precisa também fazer a parte dele, como no presencial. Ele assiste a aula, participa das aulas, faz as avaliações, tudo. No remoto, agora, a mesma coisa. Participa da aula, faz ou pelo kit impresso, ou pelo Classroom, né, pelas plataformas, mas ele está presente e tem que contar. Como que vai marcar a presença? Como eu disse, respondendo às atividades.
Respondendo, já cai na plataforma a
Isso.
participação.
Uhum. Tem Exatamente. Que responder e enviar. Tanto na plataforma e no kit impresso, tem que levar para a escola.
Lurdinha, temos alguma porcentagem de alunos que não estão participando?
Muito pouco.
Que bom.
No começo até era um pouco mais. Agora, por esta força da escola, de todo o engajamento, inclusive dessas redes de proteção, estamos buscando os alunos, conversando, está vindo. Em alguns lugares, um pouco mais, mas não chega no nosso núcleo a 5%, 7% desses alunos desta forma. Logicamente que nós temos alguns alunos que são maior de idade, como no caso das EJAs, né, da Educação de Jovens e Adultos, ou mesmo nos profissionalizantes, aí realmente é uma decisão dele, que ele é adulto, ele pode decidir se vai participar ou não. Mas enquanto ele é adolescente, que tem idade menos de 18 anos, é o direito da escola e o dever da escola. Então, nossos números, sabe, Ângela, estamos contentes, fizemos um levantamento constante sobre isto e o acesso mesmo não é um número tão grande, não.